sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta segunda-feira, 17 de agosto. É o dia da independência do Gabão. Foi em 1960. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. O Partido Democrata inicia hoje convenção para nomear Joe Biden como candidato à presidência dos Estados Unidos. Al-Shabaab mata mais de 20 pessoas em ataques na Somália. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Igreja Universal do Reino de Deus está sem templos em Luanda, mas juristas dizem que não está proibida de atuar. Na UIL, a Procuradoria diz que há dezenas de processos em curso na luta contra a corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Hoje, a Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, que vai formalizar Joe Biden como seu candidato às eleições presidenciais de 3 de novembro e Kamala Harris como candidata a vice-presidente. É a primeira Convenção Nacional de um partido nos Estados Unidos completamente virtual devido à pandemia da Covid-19. Mesmo sem emissão e barulho naturais de uma convenção, os democratas querem dar uma demonstração de unidade do partido contra o candidato republicano. Durante os 4 dias do evento vão desfilar as grandes estrelas do partido, como os antigos presidentes Barack Obama e Bill Clinton, as ex-primeiras damas Michelle Obama e Hillary Clinton, esta também antiga candidata presidencial, e ainda o antigo pré-candidato Bernie Sanders, líder da chamada ala progressista do partido e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Nota de destaque hoje será a intervenção do ex-governador republicano do Ohio, John Kasich, que concorreu contra Trump em 2016. Na Somália, pelo menos 22 pessoas morreram em diversos ataques do movimento islamita Al-Shabaab nas últimas 24 horas. Na cidade de Belé da Awi, perto da fronteira com o Quênia, pelo menos 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num ataque bombista a um restaurante. Num dos outros ataques, combatentes de Al-Shabaab ocuparam uma base a 30 km da cidade de Baidoa, mas foram forçados depois a retirar-se após um contra-ataque de forças governamentais. O comissário distrital e o comandante local da polícia foram mortos pelos rebeldes. Na República Democrática do Congo, trabalhadores do setor de saúde envolvidos na luta contra uma epidemia de ébola entraram em greve por não receberem os seus salários. A Organização Mundial de Saúde avisou que isto está a dificultar a tarefa de identificar e tratar doentes afetados pela doença. A epidemia do ébola na parte ocidental do Congo alastrou-se rapidamente para aldeias remotas e já causou a morte de pelo menos 36 pessoas. No Zimbábue, a Conferência de Bispos Católicos criticou o governo por supostos abusos dos direitos humanos e repressão aos dissidentes. Numa carta pastoral, os bispos disseram que o país está a passar por uma crise de várias camadas, incluindo colapso económico, aumento da pobreza, corrupção e abusos de direitos humanos. O governo do presidente Emmerson Mnangagwa respondeu rapidamente, dizendo que as acusações são malignas e infundadas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou o afrouxamento de medidas rigorosas tomadas para combater o coronavírus, uma vez que a taxa de infecção do país está a diminuir. Ramaphosa disse que o governo vai permitir a venda de álcool e tabaco, a abertura de restaurantes e bares, mas com rígidas regulamentações de higiene, e vai permitir também a retoma de viagens entre as províncias. A África do Sul impôs em março um dos confinamentos mais rígidos do mundo, como parte dos esforços para conter a disseminação do coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar a acompanhar de perto a situação na Bielorrússia, que ele descreveu de terrível. Forças de segurança têm estado envolvidas em confrontos com manifestantes a protestarem contra os resultados eleitorais que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, que está no poder há 26 anos. Lukashenko disse estar disposto a realizar um referendo sobre o seu futuro, mas reiterou que não haverá novas eleições. Entretanto, vários apresentadores da televisão oficial apresentaram a sua demissão. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse entretanto hoje que a organização permanece vigilante sobre os acontecimentos da Bielorrússia, mas sublinhou que a NATO não constitui uma ameaça a esse país. Stoltenberg disse que não há qualquer concentração de tropas na região, mas a NATO permanece, no entanto, vigilante numa postura defensiva.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme os ouvintes sabem, as autoridades judiciais angolanas, na sexta-feira, apreenderam 7 templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda. Isto pela alegada prática de crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais e outros crimes de natureza análoga. Os dirigentes da IURD, da Igreja, portanto, desmentiram categoricamente as acusações e disseram que vão recorrer, acusando ainda a Procuradoria de violar o direito à religião consagrado na Constituição angolana. O caso fica mais complicado por haver uma disputa entre membros locais da Igreja, angolanos, contra dirigentes brasileiros da Igreja. O Venâncio Rodrigues diz-nos que juristas angolanos consideram que os crimes que estão a ser imputados a alguns dos dirigentes desta Igreja não vinculam, nem põem em causa a legalidade da instituição em Angola. Venâncio.
Para o jurista lindo Bernardo Tito, a recente apreensão dos templos da Universal resultam do facto de existirem indícios de esses imóveis terem sido usados como meio para o cometimento dos crimes. Bernardo Tito diz, no entanto, que os templos ora apreendidos poderão ser confiscados se for provado que os mesmos foram construídos com dinheiro público ou então serão objeto de um acordo visando a restituição do dinheiro investido.
Serão esses que vão ser responsabilizados. Tudo indica que nos próximos dias provavelmente serão tomadas medidas de coação em relação a esses cometeram os crimes. Ora, a questão da religião é um direito que todos os cidadãos angolanos e estrangeiros residentes em Angola têm. Logo, não podem ser esses cidadãos que não estão envolvidos em qualquer tipo de crime prejudicados a exercerem o seu direito fundamental. O que quer dizer que para os outros membros da Igreja Universal não implicados em atos considerados como crime, vão exatamente, na da altura, continuarem a exercer livremente a sua atividade, exceto esses que terão que responder pelos crimes cometidos. Se de facto existirem provas evidentes que foi o dinheiro público investido para construírem esses templos, aí o Estado deverá tomar decisão, porque a propriedade está a decidir qual é o destino a dar a esses templos, mas provavelmente poderá existir algum acordo entre o Estado e a Igreja, para ver os termos sobre os quais os valores investidos pelo Estado na construção terão existido.
O jurista defende igualmente que, havendo duas alas a disputar o controle da liderança da IURD, caberá à Justiça decidir qual delas terá a legitimidade para assumir os destinos da congregação. O jurista Carlos Veiga disse, por seu turno, ser possível a ilegalização da Universal ou dissociar a versão angolana da brasileira, mas chama a atenção para a possível implicação política e diplomática para Angola, dado o peso que o bispo Edir Macedo tem no cenário político do Brasil.
É possível dissociar a Igreja Universal, na dizer angolana, da Igreja, do seu líder, da sua sede universal, digamos assim, como ocorre noutras igrejas? É possível, mas precisamos de perceber que o próprio líder da Igreja Universal acionou mecanismos diplomáticos no sentido do Estado brasileiro dialogar com o Estado angolano. Portanto, aqui entra já uma questão da diplomacia, do direito internacional, etc. Mas, como disse, importante será mesmo haver um diálogo entre a teologia e o direito e a teologia. Posso concluir que os bens foram conseguidos ilicitamente. E onde quando houver ilicitude, há que apelar à lei para dirimir a situação ou os conflitos. Logo, pode haver ilegalização da Igreja Universal em Angola. O que se pretende mesmo é, perante os factos, a situação que eclodiu na Igreja Universal, o que fazer para se dirimir o conflito ali, não é? Porque está a ser um bocado violento, então o Estado tem que intervir através da PGR.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora a falar do combate à corrupção e vamos para a Huila, de onde o Teodoro Albano nos diz que questões como a complexidade dos casos e falta de meios contribuem para retardar esse combate. Mas mesmo assim, neste momento, há 105 processos contra a corrupção a correrem os seus trâmites na representação da Huila da Procuradoria-Geral da República. Teodoro.
Destes processos, 55 estão em inquérito aberto e entre 22 a 25 aguardam apenas pela marcação de julgamento pelos tribunais. O andamento dos processos de corrupção, correu-se para os de peculato, tráfico de influência e branqueamento de capitais, foram atualizados pelo subprocurador titular da República na Huila, Daniel Lumango. Apesar do avanço registrado no curso dos processos, o magistrado do Ministério Público lembra, entretanto, sobre a complexidade destes casos.
São processos completos e muito volumosos. São processos que alguns deles contam com mais de 1000 páginas. O estudo de um processo desses tem que ser apurado para o magistrado poder compreender bem aquilo que é o conteúdo de cada um deles. Acredito que, a seu tempo, o Tribunal poderá anunciar julgamentos relacionados com esse tipo de processo.
Para o jurista Raquel de Correia, a falta de uma estratégia de combate à corrupção por parte da PGR, aliada à ausência de meios humanos e de trabalho, torna mais complexa essa luta.
A falta de uma estratégia clara por parte da Procuradoria tem tornado esse processo complexo. Por exemplo, a título comparativo dos outros países. A Procuradoria é dotada de unidades próprias, é dotada de meios técnicos e humanos mais capacitados. Por isso é que grandes operações como a Lava Jato existem ou existem. Já aqui não. Aqui o fato que o gestor público é um Deus. O gestor público tem influência, sei lá até onde. Muitas das vezes chega até mais influência que o próprio procurador. Então, não tem como os processos não serem complexos.
Na visão do jurista Cristóvão Chivela, o facto dos autores dos crimes de corrupção serem gestores públicos e beneficiarem de informação privilegiada contribui para a complexidade destes processos.
Com esse conjunto de informações e dados, antes mesmo de cometerem esse crime, eles fazem um prognóstico antecipado. E esse prognóstico leva a uma mudança completa do paradigma comum de um crime. Porque ele antecipa o crime, faz aquilo que nós no direito chamamos de resolução criminosa. Ou seja, ele pensa sobre o crime num período que passa as 24 horas. São dias, são meses, muitas vezes. E depois, o que torna depois a produção da prova e a própria prática, tanto pela Procuradoria como pela Polícia de Investigação Criminal, difícil.
A província da Huila conta com 27 magistrados do Ministério Público, incluindo jubilados, pessoal que está longe de atender a demanda processual de uma população de cerca de 3 milhões de habitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
É uma greve que, a realizar-se, vai abranger todo o país, mas cuja notícia nos chega do Namibe. O Armando Chicoca diz-nos que técnicos da Justiça e Administração da Procuradoria-Geral da República vão entrar em greve geral no próximo dia 24, por 4 dias. Armando.
Segundo Lourdes Lima, secretária provincial do Namibe, do Sindicato dos Técnicos da Justiça da PGR Namibe, a greve visa forçar os órgãos decisórios do Estado angolano a assumir o compromisso do caderno reivindicativo de 2014, sobretudo no que diz respeito ao regime remuneratório da carreira de técnico da Justiça na Procuradoria-Geral da República e as respectivas promoções.
O que faz, neste momento, novamente haver uma greve, é o fato de que, comunicação com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, não é? Estávamos na mesma situação. Eles, no dia 7 de agosto, foram atualizados todos a nível nacional e os oficiais de justiça da Procuradoria-Geral da República, os técnicos de justiça, não tiveram este mesmo tratamento. Com essa questão de beneficiar-se uns e outros não, descontamos ambos para o mesmo cofre, para não falar de outras situações de ordem laboral diversas que temos enfrentado até neste momento. momento não temos solução relativamente às condições de trabalho, que não é novidade para ninguém que visita as instalações das PGR, principalmente junto aos órgãos de polícia. E estamos no mesmo processo, organicamente fizemos exatamente trabalhos que não se diferenciam, porque estamos todos no mesmo setor, e apesar disso, em termos de número de funcionários, temos inferior, são menos de 1000 funcionários, e esses 1000 funcionários não conseguem ver finalmente a sua atualização de categoria resolvida.
Na NIB, Voz da América, Armando Chicoca.
Mais de 70 trabalhadores que prestam serviço num dos postos de abastecimento de combustível na Via Expresso, junto à Centralidade Vívida Pacífica, controlada pela Sonangol, estão numa greve há mais de 2 semanas, por não terem contrato de trabalho há mais de 4 anos. O sindicalista diz existir o que chama de uma máfia que dirige só em Luanda mais de 7 postos de trabalho nestas condições. O Coco Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
Segundo Jones Damião, responsável do sindicato no posto de abastecimento filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolíferos e Afins, a falta de contrato de trabalho há mais de 4 anos, baixos salários, falta de subsídios de risco, estão na base das reivindicações.
Estamos em greve, em virtude de estarmos a trabalhar numa bomba de gestão direita da Sonangol, a caminho de 4 anos que não temos contrato de trabalho. Nós precisávamos entrar em acordo, e a Sonangol, por sua vez, diz que a pena vai nos dar uma compensação salarial, coisa que nós não concordamos. Em função disso, nós tivemos que paralisar os serviços para forçar a Sonangol a uma mesa de negociações, e já começamos as negociações a caminho quase de 2 semanas. Até agora, as negociações estão num impasse, dependentemente da Sonangol ter concordado com o acordo mútuo, mas nós ainda encontramos algumas clareiras onde a Sonangol não quero assumir a sua responsabilidade tal qual como os retroativos, pois durante esses 3, quase 4 anos a Sonangol nunca nos pagou nenhum subsídio, nem segurança social, subsídio de alimentação, subsídio de transporte, subsídio de risco, subsídio de falha, visto que nós trabalhamos com produtos que são altamente tóxicos à nossa saúde. Então, em função disso, nós temos uma negociação onde a Sonangol não quer assumir a sua responsabilidade.
O sindicalista diz existir a nível da Sonangol uma máfia que dirige os postos de abastecimento, e só em Luanda, nestas condições, existem mais de 7 postos ao controle da Sonangol Distribuidora.
Nós vamos mover o nosso posto de comando daqui do Maeso para a Sonangol Distribuidora. Há essa esperança, há essa vontade de nós sairmos daqui e irmos, não é, marcar o posto de comando na Sonangol Distribuidora. Vamos realizar uma vigília, nós vamos realizar uma marcha pacífica, não é, num ponto estratégico até a Sonangol Distribuidora, para ver se não chamamos a opinião pública nacional e internacional sobre as atrocidades, sobre as barbaridades, sobre a falta de responsabilidade da Sonangol, para dizer que a Sonangol não faz isso só conosco. Só aqui em Luanda são mais de 7 ou 8 postos de combustível que estão nas mesmas condições. Nós temos aqui pessoas que estão quase à aposentadoria e a Sonangol vem-nos com essa. Por isso queremos, estamos a denunciar esta falcatrua, esta rede de mafioso que está a gerir os postos, a gestão direta dos postos de abastecimento da Sonangol.
A Voz da América tentou contactar a Sonangol Distribuidora, mas não tivemos qualquer resposta. Coco Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
À sexta-feira temos como sempre o Angola Fala Só. Não se esqueça, amigo ouvinte, logo que publicarmos o nome de quem é ou quem serão os nossos convidados, o ouvinte pode nos mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Agora, falar falar do combate ao coronavírus, no fim de semana entrou em vigor uma nova medida de isolamento. Mas médicos e sociólogos alertam o Executivo, as famílias angolanas não estão preparadas para esse isolamento e para a quarentena domiciliar. A medida pode fazer disparar o número de infectados com a Covid-19. Manuel José.
A medida de isolamento e quarentena domiciliar de pacientes com Covid-19, mas que não mostrem sintomas, começou a vigorar sábado último em todo o país. Analistas ouvidos pela Voz da América dizem que a medida não é mais acertada. O sociólogo e antropólogo Lucombo Zato Zola diz que não há viabilidade prática.
Conhecendo a nossa população, pelas experiências anteriores, nos bairros aqui onde não há isolamento, onde é preciso respeitar distanciamento nos óbitos, nas festas em casa, isso tem um fracasso, não vai pegar. As nossas casas são com agregado comunitário de várias pessoas. Eu, esse isolamento, sou tão pessimista que não estou acreditando aquilo de resultado. Vai contaminar a gente, vai só criar problemas.
O profissional de saúde, Francisco Manuel, é da mesma opinião.
Tu tens uma casa de 2 quartos de sala, 1 quarto de banho, todo coletivo. Como é que você vai entrar no paciente desses em casa? São os olhos mesmo, tem filhos, com certeza. O filho vai querer abraçar o pai. Sabendo que o pai está lá em casa, não vai deixar de dar um abraço no pai. Vai escapar sempre alguma coisa. Sempre não vai funcionar. Acho que não.
Outro médico, Sete Lavoca, entende que pacientes que não apresentem sintomas, desde que não tenham outras doenças, devem sim ser atendidos em casa. Mas o especialista adverte, só se houver condições nas referidas residências.
Aqueles pacientes que têm comorbilidade, deficiência renal, hipertensão, diabetes, nós defendemos que deveriam internar numa instituição hospitalar para melhor controle. Mas os assintomáticos é gastar dinheiro e ocupar uma cama de alguém que tem comorbilidade que podia ocupar. Seria bom ficar na sua residência, se tem condições, faz-se videoconferência, se desloca lá algum profissional atende o paciente na sua residência.
O sociólogo João Sassando pensa que esta nova forma de abordagem do executivo não tem qualquer sustentabilidade.
A partir do momento em que nós vamos colocar famílias inteiras em quarentena domiciliar, quem é que vai sustentar essas famílias? Eu vou trazer um indivíduo contaminado, uma doença altamente letal, para dentro de casa. Qual é a medida de emergência para atender socialmente, economicamente, estas famílias? Que elas vão precisar de comer, vão ter que ter assistência psicológica.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar na Alemanha, Deutschland. Não, não é para falar da cabazada que o Bayern de Munique deu na sexta-feira ao Barcelona, não. Vamos falar do jogo entre o Inter de Milão e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que vai decidir quem é o segundo finalista da Liga Europa. Favorito? A partida é o Inter, mas Shakhtar? Ah, não é equipa para menosprezar. Lá há muitos jogadores com muita habilidade. Ontem, Sevilha qualificou-se para a final. Sevilha, por tradição, o dono da Liga Europa, já ganhou a competição 5 vezes, incluindo 3 vezes seguidas em 2014, 15 e 16. Ontem, Sevilha venceu o Manchester United por 2-1, mas Manchester, no início da segunda parte, teve oportunidades de sobra para se adiantar no marcador, não o fez. Sevilha não perdoou. Golo da vitória obtido pelo suplente holandês de Jong, depois de um cruzamento que os defesas do Manchester United não querem de certeza revisitar, mas vão ter que fazê-lo para verem o erro que cometeram. Incrível. A final da Liga Europa é na sexta-feira. Amanhã decide-se o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Leipzig, da Alemanha, defronta o Paris Saint-Germain do Neymar. Em teoria, PSG favorito, principalmente se desde o início estiverem lá o Mbappé e o Neymar. Mas não menosprezar o Leipzig, não senhor, e vamos todos prestar atenção àquele grande defesa central, Dayot Upamecano, que tem raízes da Guiné-Bissau e é muito, muito, muito bom. Depois, na quarta-feira, Bayern de Munique defronta o Lyon para decidir o outro finalista, e tudo aponta que será o Bayern. Máquina imparável, como atesta o Barcelona, onde entretanto se fala da reconstrução total da equipa depois da cabazada que apanharam do Bayern. 8-2. Grossen cabazada. Que estão a saber Messi vai ou fica, mas para já uma coisa é certa, muitos jogadores vão ter que se ir embora. Um pormenor ainda a notar, que os ouvintes de certeza já notaram, é que nesta semifinal da Liga dos Campeões, duas equipas da Alemanha e duas da França. Basquetebol americano, NBA, os playoffs arrancam finalmente hoje, tudo à porta fechada, sem público a não ser pela televisão, devido, claro está, ao coronavírus. Os campeões da época passada, o Toronto, que ficaram em segundo lugar na Conferência Leste, defrontam o Brooklyn Nets, que ficou em sétimo. Nessa mesma conferência, o Boston ficou em terceiro, defrontam o Philadelphia em sexto. Denver, terceiro classificado na Conferência Oeste, defrontam o Utah Jazz, que ficou em sexto nessa conferência. Los Angeles Clippers, que ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, defrontam o Dallas em sétimo. Amanhã há mais. Cada eliminatória disputada em sete jogos, pelo que vai haver muitos jogos da NBA para ver pela televisão. Mas agora para Moçambique, para a guerra no norte do país, em Cabo Delgado. Agora o bispo de Pemba foi acusado de apoiar rebeldes islâmicos que recentemente tomaram a cidade de Mocimbo da Praia. O político moçambicano Manuel de Araújo indignou-se com essas acusações.
É extremamente grave, especialmente num Estado que pretende de direito democrático. Nós notamos persistentemente a intervenção daqueles que hoje estão conhecidos como milicianos cibernéticos, que andam nas redes sociais a perseguir todo aquilo que ouse ou tenha coragem de revelar a verdade. O bispo de Pemba tem sido uma das poucas pessoas, e até diria de forma quase que heroica e solitária, tem estado a ser a voz daqueles que não têm voz. Tem estado a dar voz àqueles a quem ninguém quer ouvir. E ele tem descrito a realidade. Foi ele, afinal de contas, que trouxe ao mundo a tragédia humanitária a que está sujeita a população de Cabo Delgado.
Era o político moçambicano Manuel de Araújo a falar com Amácio Miguel. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amácio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Well, Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. Se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos. O Partido Democrata inicia hoje convenção virtual que vai nomear Joe Biden candidato à presidência. Grupo radical islâmico Al-Shabaab mata mais de 20 pessoas em diversos ataques na Somália. E na República Democrática do Congo, trabalhadores que combatem a epidemia de Ebola entram em greve. Voz América, segunda-feira, é dia do Top Ten. Mais à frente, a música que se ouve na América. Nas notícias, começamos na Guiné-Bissau, onde o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, na oposição, denunciou que considera ser uma detenção arbitrária de um dirigente seu. Em comunicado, o partido diz que, e cito, o camarada Bakay Sanhá foi interceptado por agentes da Guarda Nacional em território guineense, quando em viagens a Guinchor, no Senegal, ia dar assistência à esposa que se encontra em tratamento médico naquele país vizinho. O Secretariado Nacional do Partido acrescenta que é mais um entre tantos atos de violência que o país vem assistindo à luz do dia contra dirigentes do PAIGC. A nota diz que o anterior secretário do Estado das Comunidades foi submetido a violência psicológica e interrogatórios durante horas e lamenta o silêncio ensurdecedor dos parceiros da Guiné-Bissau, da sociedade civil e da comunidade internacional. O governo ainda não reagiu. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apontou hoje o combate ao terrorismo como uma necessidade comum dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, assinalando o imperativo da cooperação regional na luta contra o extremismo. Nyusi enfatizou a preocupação com o terrorismo durante o discurso de encerramento da Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo daquela organização que se realizou hoje por via virtual a partir de Maputo. Durante a Cimeira, ficou realçada a necessidade de reforçar a coesão e cooperação entre os Estados-membros na prevenção e combate ao crime transfronteiriço, com incidência para o terrorismo nas suas mais variadas formas e manifestações, declarou Nyusi, sem, no entanto, se referir diretamente à situação em Cabo Delgado. Em Angola, técnicos da Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República marcaram uma greve geral de 24 a 28 de agosto para forçar o órgão a assumir os compromissos que constam do caderno reivindicativo de 2014, sobretudo no que diz respeito ao regime remuneratório da carreira e as respectivas promoções. Lourdes Lima, secretária do Sindicato dos Técnicos e Administrativos do NAMIB, disse à Voz da América que, enquanto outras categorias do Ministério da Justiça viram atualizados os seus salários, os da Procuradoria-Geral da República não. Em São Tomé e Príncipe, Filipe Nascimento, líder da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, foi nomeado hoje presidente do Governo Regional da Ilha pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus. A posse será amanhã. Nascimento substitui Tosé Cassandra, que se demitiu do cargo a meio do mandato, em princípio para se candidatar à presidência da República no próximo ano. Filipe Nascimento é natural do Príncipe, tem 30 anos, filho de cabo-verdianos, jurista formado em Portugal, onde trabalhou até o ano passado, quando regressou a São Tomé e Príncipe. E hoje, a segunda-feira, é dia de música na América. Top 10, agora com Ana Guedes e Mara da Saleta.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América.
Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. É o programa que dá as novidades da música, pega a tabela das mais ouvidas e das mais vendidas aqui nos Estados Unidos. E esta semana há muitas novidades, mas antes disso, passo o microfone à Ana Guedes com as notícias. Eu sou a Mayra de La Salette e na música está o DJ, o PS.
E amigos ouvintes, Mayra também, vamos começar as notícias da música desta semana com Roddy Ricch, que diz que tem muitas músicas suficientes para lançar um novo trabalho. Contudo, ele continua a desfrutar do sucesso do seu álbum de estreia, o Please Excuse Me for Being Antisocial. O rapper tem colaborado, entretanto, com outros artistas como The Baby em Rockstar, um filme, aliás, uma música que continua em segundo lugar na tabela 10 das mais, como iremos ouvir daqui a pouco. Em entrevista recente, ele disse que não é uma questão de ter música suficiente, é mais uma questão de fazer o lançamento na altura certa, e acrescentou querer que o seu próximo álbum seja ainda mais impactante que o da estreia, nas suas palavras, que seja uma obra de arte. E até termos essa obra de arte, vamos ficar com um dos seus faixas de sucesso, The Box. The hoes not you, I'ma get lazy. I got them mojo deals, we been trapping like the 80s. She said that, so, got the cash gap. So don't wipe but no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know, where you at? I was that bad, where the stack at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, been caught. And an old poppy get a key for the bottle. Shotty Bennett in double T's, I bought him. Got it, still looking like a Leafy model. I got the pink slip. Selena Gomez vai voltar à televisão numa comédia ao lado de ninguém menos que os atores Steve Martin e Martin Short, dois grandes nomes do género da comédia. A série terá por título Only Murders in the Building e fala sobre três pessoas que são obcecadas por histórias criminais verdadeiras até que acabam realmente envolvidas num crime. Não há uma data para a estreia da série, acredito que seja só no próximo ano. E esta semana estreou-se também em programa em que cerca de 10 chefes de cozinha vão ensiná-la a cozinhar. Acredita-se que muitas outras pessoas vão aprender muita coisa também. Essa é a ideia, claro. Então, Smith vem apresentando faixa a faixa o seu próximo trabalho. My Oasis é, desta vez, a colaboração com Burna Boy, em que ele compara os interesses amorosos dos dois a um oásis no deserto. Sam Smith diz que a canção ajudou a libertar as suas emoções em tempo de pandemia e que para ele é uma felicidade trabalhar com Burna Boy, de quem ele é admirador há anos. O terceiro álbum deste cantor inglês já teve título To Die For, mas deixou de o ter quando a pandemia apareceu. Já esteve para ser lançado, mas o lançamento foi adiado. Entretanto, ele diz que vai sair ainda este ano. E até ele sair, vamos ficar com uma música de Sam Smith em que ele canta juntamente com Demi Lovato, I'm Ready. E assim nos despedimos. Até para a semana. Vão ficar depois de Sam Smith com a Mayra de La Salette. Confirma que há muita novidade no mundo da música e vamos já à tabela das 10 mais, começar com uma entrada nova nas 10 mais, é Blueberry Fago, de Lil Mosey, que está em décimo.
10 americano da Voz da América. Em nono lugar está Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug. Lugar está uma descida incrível. Desceu 7 posições. Conforme entrou para a Billboard 100, foi diretamente para o primeiro lugar, mas esta semana Cardigan, de Taylor Swift, está em 8º. Vamos ouvir. Voz da América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter e já sabes, podes subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português. Em 7º lugar está Savage Love, subiu 3 posições, é música de Josh 685 ou 685 e Jason Derulo. Está My Future de Billie Eilish. Da Voz da América, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Todas as semanas temos programa novo. Em 5º lugar está Roses, de St. John, e subiu 3 posições. Thank you. continuamos a falar de subidas aqui no Top 10 americano da Voz da América. É um top baseado naturalmente na Billboard 100, a tabela da Billboard que lê as músicas mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Nós só falamos das 10 mais todas as semanas. Em quarto lugar está Blinding Lights de The Weeknd. Complicado adivinhar quem está nos três mais e quem está a liderar, e eu posso já avisar que a liderança é uma grande surpresa. Mas antes de lá chegarmos, vamos ao terceiro lugar, é The What's Popping de Giancarlo com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne. I'm a creative stylist, F in my denim. I sit here make a spinner. And I just flew back from LA on a day. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I fuck with you, yeah, I feel for a still on the Billboard, the number one song in UK. And now they got so rich, all these. I said, don't give a what you say. Like a Batman, but you like I'm. I just put up in the Batmobile. The reason I put these rap, cause they cap, and they rap ain't real. Believe me, you wanna keep your life and take it easy. I'm rocking water diamonds, need it. Water down, they drink a feezy. My whip is orange and brown like I'm a Cleveland. My flow like a soda. These title sellers, I'm a soldier. Hey, somebody tell them that it's over. You know it, baby. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass it. Like top of that scattered, I caught her. I'm out here with somebody's daughter. She calling me daddy. I'm somebody's father. I gotta go diss it. I went, I go kiss it. I put my lips on it like somebody watered it. Diamond in the glacier. The card in the wallet. She put up the but nobody caught it. She told me that she wasn't feeling my music. She told me it's nobody harder. And I'm with the G-Ski. I need that S for the free ski. We are not buying no P. You selling no P-Street. It's so much work on my celly. I had to go tell all my B. Email it to reach me. All in my DM. I'll follow your BM. She played with the close key. We used to on the low ski. She used to lie on my bed and go lie to your face and say I'm just a broski. You knows me. You ain't believe it. You wanted to toast me. I had it standy as long as a ruler in case she was coolin' and wanna approach me. Dropped up his ticket, came back in the cullin' and she wanna now when that color get stuck, it's so weak that she cough up a lung again. Five star, star, they on the front again, running again, running in diamonds. They illuminating the way that I come again. I just put so many pennies on the white. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta escrever Voa Português. Subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português também. E todas as semanas há programa de música novo. Em segundo lugar, continua Rockstar, de The Baby com
about a chopper. I got a big drum, I hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these people. Like, say I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know where I run from it. Bro, I'ma pull it out. She's PTSD. I'm always waking up a cold switch like I got the flu. My daughter, a T. She saw me killing it in front of her before the age of two. Now I kill another nigga too. Or I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different how to love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to promise you gon' sweet me. You better let me go the day you need me. Bitch, put me on that hip and get the bus. Yeah, and if I ain't enough, I'll get you stop.
Keep up when I ride in the Suburban. The Cody had a young swerving. I got the mop, watch me, watch them like detergent.
And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah. My junior popped them and left them locked out, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos agora falar da música que lidera a tabela das 10 mais, que é um certo das 100 mais que tocam e vendem mais todas as semanas aqui nos Estados Unidos. Se eu fosse traduzir o título desta música, seria Açúcar de Melancia. Isso não venderia com certeza, mas Harry Styles não fala português. Então, a música é Watermelon Sugar. Watermelon Sugar lidera a tabela, subiu 6 posições e é com ela que nos despedimos, com esta música animada de Harry Styles. Eu sou Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Votos de continuação de muito boa semana, com boa música, boa energia.
It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever slow it down. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever slow it down. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar, I. Watermelon sugar.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Tem início hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, que vai formalizar Joe Biden como seu candidato às eleições presidenciais de 3 de novembro e Kamala Harris como candidata a vice-presidenta. É a primeira Convenção Nacional de um partido nos Estados Unidos, completamente virtual devido à pandemia da Covid-19, mesmo sem emissão e barulho naturais de uma convenção. Os democratas querem dar uma demonstração de unidade do partido contra o candidato republicano. Durante os 4 dias do evento, vão desfilar as grandes estrelas do partido, como os antigos presidentes Barack Obama e Bill Clinton, as ex-primeiras damas Michelle Obama e Hillary Clinton, esta também antiga candidata presidencial, e ainda o antigo pré-candidato Bernie Sanders, líder da chamada ala progressista do partido e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Nota de destaque hoje será a intervenção do ex-governador republicano do Ohio, John Kasich, que concorreu contra Trump em 2016. Na Somália, pelo menos 22 pessoas morreram em diversos ataques do movimento islamita Al-Shabaab nas últimas 24 horas. Na cidade de Bele da Awi, perto da fronteira com o Quênia, pelo menos 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num ataque bombista a um restaurante. Num dos outros ataques, combatentes de Al-Shabaab ocuparam uma base a 30 km da cidade de Baidoa, mas foram forçados depois a retirar-se após um contra-ataque de forças governamentais. O comissário distrital e o comandante local da polícia foram mortos pelos rebeldes. Na República Democrática do Congo, trabalhadores do setor de saúde envolvidos na luta contra uma epidemia de ébola entraram em greve por não receberem os seus salários. A Organização Mundial de Saúde avisou que isto está a dificultar a tarefa de identificar e tratar doentes afetados pela doença. A epidemia do ébola na parte ocidental do Congo alastrou-se rapidamente para aldeias remotas e já causou a morte de pelo menos 36 pessoas. No Zimbábue, a Conferência de Bispos Católicos criticou o governo por supostos abusos dos direitos humanos e repressão aos dissidentes. Numa carta pastoral, os bispos disseram que o país está a passar por uma crise de várias camadas, incluindo colapso económico, aumento da pobreza, corrupção e abusos de direitos humanos. O governo do presidente Emmerson Mnangagwa respondeu rapidamente, dizendo que as acusações são malignas e infundadas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou o afrouxamento de medidas rigorosas tomadas para combater o coronavírus, uma vez que a taxa de infecção do país está a diminuir. Ramaphosa disse que o governo vai permitir a venda de álcool e tabaco, a abertura de restaurantes e bares, mas com rígidas regulamentações de higiene, e vai permitir também a retoma de viagens entre as províncias. A África do Sul impôs em março um dos confinamentos mais rígidos do mundo, como parte dos esforços para conter a disseminação do coronavírus.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há cerca de 50 anos, os Estados Unidos iniciaram um diálogo que levou ao estabelecimento de relações com a China. Imaginamos que o envolvimento com a China produziria um futuro com uma promessa brilhante de cortesia e cooperação, disse recentemente o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Essa promessa acabou por ser falsa. Ao longo de décadas, uma maior prosperidade não trouxe a expansão da liberdade na China, nem amenizou a ameaça no exterior. O Partido Comunista Chinês abusou dos direitos humanos do seu povo, reivindicou mais e mais territórios no mar da China Meridional, procurou intimidar os amigos de Taiwan e esmagar o povo amante da liberdade de Hong Kong. Essa postura tornou as principais vias navegáveis do mundo menos seguras para o comércio internacional e como preço para fazer negócios na China. Pequim insistiu que as empresas ocidentais transferissem tecnologias de potenciais rivais chineses e permanecessem em silêncio diante de terríveis violações dos direitos humanos. Enquanto os Estados Unidos abriram os seus braços aos cidadãos chineses, disse o secretário de Estado Pompeo, o Partido Comunista Chinês enviou propagandistas e espiões para conferências de imprensa, centros de pesquisa e universidades americanos. Roubou a nossa valiosa propriedade intelectual e segredos comerciais e provocou a perda de milhões de empregos em toda a América. O Partido Comunista Chinês deve mudar, disse. Deve começar por abraçar as metas que o presidente Donald Trump estabeleceu de justiça e reciprocidade. Devemos também envolver e capacitar o povo chinês, um povo dinâmico e amante da liberdade, que é completamente diferente do Partido Comunista Chinês. Durante muitas décadas, os nossos líderes ignoraram, minimizaram as palavras dos bravos dissidentes chineses que nos alertaram sobre a natureza do regime que enfrentamos. E não podemos mais ignorar isso. Mas mudar o comportamento do Partido Comunista Chinês não pode ser missão apenas do povo chinês, disse o secretário Mike Pompeo. As nações livres precisam trabalhar para defender a liberdade.
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done.
Exorto a todos os líderes de todas as nações a começarem a fazer o que a América fez. Simplesmente insistir na reciprocidade, na transparência e na responsabilidade do Partido Comunista Chinês. Por muito tempo deixamos o Partido Comunista Chinês definir os termos dos acordos. Mas não mais. As nações livres devem dar o tom, definir esses compromissos. Devemos operar com os mesmos princípios. Se não agirmos agora, disse o secretário de Estado, Mike Pompeo, no final das contas, o Partido Comunista Chinês irá erodir as nossas liberdades e subverter a ordem baseada em regras que as nossas sociedades batalharam tanto para construir. Garantir a nossa liberdade do Partido Comunista Chinês é a missão do nosso tempo, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje, 17 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português para a África, nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, ao microfone, votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, Partido Democrata inicia hoje convenção virtual para nomear Joe Biden às presidenciais americanas. Al-Shabaab mata mais de 20 pessoas em diversos ataques na Somália. No Congo Democrático, trabalhadores que combatem a epidemia de ébola entram em greve. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. As notícias aqui agora na Voz América com João Santa Rita.
Tem início hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos, que vai formalizar Joe Biden como seu candidato às eleições presidenciais de 3 de novembro e Kamala Harris como candidata a vice-presidente. É a primeira convenção nacional de um partido nos Estados Unidos, completamente virtual devido à pandemia da Covid-19. Mesmo sem emissão e barulho naturais de uma convenção, os democratas querem dar uma demonstração de unidade do partido contra o candidato republicano. Durante os 4 dias do evento, vão desfilar as grandes estrelas do partido, como os antigos presidentes Barack Obama e Bill Clinton, as ex-primeiras damas Michelle Obama e Hillary Clinton, esta também antiga candidata presidencial, e ainda o antigo pré-candidato Bernie Sanders, líder da chamada ala progressista do partido e a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Nota de destaque hoje será a intervenção do ex-governador republicano do Ohio, John Kasich, que concorreu contra Trump em 2016. Na Somália, pelo menos 22 pessoas morreram em diversos ataques do movimento islamita Al-Shabaab nas últimas 24 horas. Na cidade de Belé da Awi, perto da fronteira com o Quênia, pelo menos 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num ataque bombista a um restaurante. Num dos outros ataques, combatentes de Al-Shabaab ocuparam uma base a 30 km da cidade de Baidoa, mas foram forçados depois a retirar-se após um contra-ataque de forças governamentais. O comissário distrital e o comandante local da polícia foram mortos pelos rebeldes. Na República Democrática do Congo, trabalhadores do setor de saúde envolvidos na luta contra uma epidemia de ébola entraram em greve por não receberem os seus salários. A Organização Mundial de Saúde avisou que isto está a dificultar a tarefa de identificar e tratar doentes afetados pela doença. A epidemia do ébola na parte ocidental do Congo alastrou-se rapidamente para aldeias remotas e já causou a morte de pelo menos 36 pessoas. No Zimbábue, a Conferência de Bispos Católicos criticou o governo por supostos abusos dos direitos humanos e repressão aos dissidentes. Numa carta pastoral, os bispos disseram que o país está a passar por uma crise de várias camadas, incluindo colapso económico, aumento da pobreza, corrupção e abusos de direitos humanos. O governo do presidente Emmerson Mnangagwa respondeu rapidamente, dizendo que as acusações são malignas e infundadas.
Moçambique assumiu hoje a presidência rotativa da SADC, a Comunidade de Estados da África Austral, um bloco que junta 16 países unidos em prol do desenvolvimento comum. A insurgência em Cabo Delgado constou da reunião virtual que teve lugar em Maputo. William Opote.
Durante a cimeira do chefe de Estado e de governo que hoje teve lugar, no formato virtual, o assunto não passou ao lado e resultou numa diretiva geral que aponta para outra atitude dos 16.
Há necessidade de reforçar a coesão e cooperação entre os Estados-membros da comunidade na prevenção e combate ao crime transfronteiriço com incidência para o terrorismo nas suas mais variadas formas e manifestações.
Era o presidente moçambicano, Felipe Inhos, falando no final da 40ª cimeira da SADC. Para a presidência rotativa que assumiu, Moçambique escolheu a promoção da paz, segurança e resiliência face aos desafios globais como lema a seguir. Contudo, os antigos presidentes Joaquim Chissano e Armando Guebuza apontam os principais desafios que devem merecer maior atenção.
O desafio é Covid-19, terrorismo e o fim dos pequenos conflitos que ainda existem em alguns países.
Pois esperemos que esta SADC possa também continuar a olhar para esses aspectos e de maneiras a poder permitir valorizar ainda mais as experiências que a própria região tem de confrontar-se com situações de insegurança e de terrorismo.
Já um antigo secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, considera que o país deve capitalizar a sua presidência para a questão de Cabo Delgado, porque não é apenas um problema de Moçambique.
Estas coisas nesta organização funcionam sempre na base dos pedidos feitos pelo país membro. Obviamente que Moçambique, sendo o presidente da organização, há de ter a solidariedade dos outros países para que este assunto seja resolvido.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
O político moçambicano Manuel de Araújo diz que é preocupante que o bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, esteja a ser acusado de patrocinador de insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado.
É extremamente grave, especialmente num Estado que pretende de direito democrático, onde temos uma Constituição da República que defende não só o direito à livre expressão, mas também à liberdade de expressão. Nós notamos persistentemente a intervenção daqueles que hoje estão conhecidos como milicianos cibernéticos e andam nas redes sociais a perseguir todo aquilo que ouse ou tenha a coragem de revelar a verdade. O bispo de Pemba tem sido uma das poucas pessoas, e até diria de forma quase que heroica e solitária, tem estado a ser a voz daqueles que não têm voz. Tem estado a dar voz àqueles a quem ninguém quer ouvir. E ele tem escrito a realidade. Foi ele, afinal de contas, que trouxe ao mundo a tragédia humanitária a que está sujeita a população de Cabo Delgado. E o que está a acontecer é que parece que esses milicianos cibernéticos pretendem agora, portanto, matar o mensageiro. Ora, não, a culpa não é do mensageiro. O mensageiro está apenas a transmitir aquilo que está a acontecer no terreno. E nós sabemos, por exemplo, e estamos estupefatos porque até alguns jornalistas estrangeiros têm tido algum acesso esporádico à zona de confronto, mas jornalistas nacionais que pretendem fazer o mesmo trabalho que alguns jornalistas estrangeiros não lhes é dada essa possibilidade e, aliás, quando o faz, desaparecem do mapa sem deixar rastros. Portanto, essa é uma situação extremamente grave, onde é uma violação clara, portanto, da Constituição da República e dos direitos nela estatuídos. Portanto, é com alguma gravidade que tivermos em conta, por exemplo, de que aconteceu uma situação similar em relação ao professor Dr. Gilles Sistac. Portanto, antes do seu assassinato, membros do chamado G40, portanto, começaram por assassinar o caráter do professor Gilles Sistac e depois, portanto, efetuou-se o seu assassinato. Portanto, agora também está a acontecer o mesmo em relação ao bispo de Pemba. Espero que não tenham o passo a seguir.
Isso poderá ter impacto sobre a liberdade de expressão em Moçambique?
Não há dúvidas que tem um impacto extremamente importante. Primeiro, por um lado, quando, como disse, desaparecem jornalistas no terreno, sem nenhuma explicação, e identidade pública, portanto, se dá ao dever de explicar ou responder às preocupações que estão colocadas. Por outro lado, quando pessoas como o bispo estão veladamente ameaçadas e o Poder-Geral da República, portanto, se falha. Ora, foi uma ameaça direta que foi feita nesse artigo e no subsequente comentário que na internet, as pessoas que o fizeram são convertidas, e uma delas até, muito recentemente, o Gustavo Mazia, foi, digamos, imposto para a comissão da ética pública. Então, que nós colocamos é que ética é que esta Comissão Nacional da Ética Pública precisa defender quando pessoas que fazem parte desta comissão atacam aqueles que são os arautos, aqueles que são os defensores dos que não têm voz.
O comentário de Morel de Araújo, político moçambicano que dirige o município de Quelimane, na Zambésia, em relação à acusação de que é alvo o bispo de Pemba, Dom Luís de Lisboa, de ser apoiante dos insurgentes em Cabo Delgado. Em Pemba, o padre Fonseca Latifo, porta-voz de Dom Luís de Lisboa, diz que ele está tranquilo.
O bispo de Pemba é o nosso pastor e ele sabe das consequências do pastor, em que algumas pessoas podem querer arrebatar-lhe as suas da mão, suas orelhas. Diante de qualquer calúnia, ele pode sofrer como manto, mas pela missão ele está tranquilo. Ele sabe de que ao querer defender os pequenos pode sofrer isso. Então, consciência limpa, tranquila, sofrendo somente porque a situação nossa não está boa, como por causa da guerra, por causa de Covid-19, não por causa de deslocados. Mas a nível de calúnias, acredito que ele está tranquilo.
Em algum momento terá o bispo sentido-se ameaçado por isto?
Ainda não tivemos uma posição oficial do Estado, do governo, tendo, olha, fique calmo, nós não, nem estamos aí. Ele pode, mas não transparece isso, porque ele não está aqui em nome pessoal. Está em Pemba, está em Cabo Delgado, está em Moçambique como representante da Igreja de Moçambique. Está aqui não em nome pessoal. Então, ele pode se sentir ameaçado como humano, porque ainda não teve garantias do Estado que venha acalmá-lo. Então, isso falta. Não acredito isso, mas dizer que eu não posso sair e ele trabalhar ali, ficar fechado num único cenário, ele não faz, nunca fez.
A propósito disso, qual é que é, neste momento, o relacionamento que o seu bispo tem com as autoridades do governo, municipais e também, de uma forma geral, com as figuras do Estado?
Ele sabe que o seu papel de bispo tem que estar muito bem, e é o dever dele, e sempre teve um bom relacionamento com o governador, tendo contato com as direções policiais, principalmente agora com a direção da justiça, assuntos constitucionais religiosos, todos esses, quer o município, porque a parceria entre o Estado e a Igreja é forte. Então ele tem um bom relacionamento, ele respeita muito, ele apoia muito, ele está ali dizendo que são esses que têm que resolver o problema da sociedade. Então, temos observado esse relacionamento muito bom, bom, melhor assim, entre ele e o governo e os representantes do governo.
Padre Fonseca Latifo, porta-voz do Bispo de Pemba, Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Cerca de 5 mil guerreiros da Renamo deverão ser desmobilizados até dezembro próximo e alguns analistas alertam para a possibilidade de novas tensões se o Estado não ajudá-los a reintegrarem-se economicamente na sociedade. Ramos Miguel.
A desmobilização do braço armado da Renamo está a ser feita em cumprimento do acordo de paz assinado com o governo, particularmente o chamado processo DDR, desmilitarização, desmobilização e reintegração. O historiador Egídio Vai diz que o Estado não se deve esquecer desses homens, que na altura da desmobilização recebe uma compensação financeira, mas dá-lhes um outro tipo de sustentabilidade que os torne mais relevantes na sociedade.
Estão aqui a pensar, por exemplo, em alguns cursos técnicos vocacionais, que os habilitem, por exemplo, a serem artesãos, saberem fazer alguma coisa, porque 20 anos depois de estar na mata, não sabiam outra coisa senão sabotar. E, portanto, precisamos ser reintegrados, tomando oficialmente o curso. O programa de agricultura Cultura, programas de formação técnico-vocacional e outros para essa reintegração desses militares serão muito necessários. Caso aconteça, teremos numa primeira fase problemas de tensões. Com essas pessoas que vão cobrir, entrar a nova vez.
O docente universitário Carlos Unicadia diz não saber o valor da compensação, mas entende que mesmo que seja US$1 milhão, se não forem feitas outras ações que deem lucratividade para essas pessoas terem renda, do ponto de vista económico, a reintegração vai ser difícil.
Eu sugeriria que fizesse, por exemplo, um trator para uma associação de pessoas da mesma zona. Com base nesse trator, eles podem lavrar a terra, podem alugar o trator para outro, quer para lavrar a terra, quer para puxar troncos de madeira. Isso vai lhe dar um outro tipo de compromisso com a paz, porque em caso de guerra, queimar o trator está a queimar a sustentabilidade dele. Outra forma que eu acho que é uma desmobilização e uma reintegração ativa e economicamente viável para ele, seria usar os locais onde eles estavam como ponto histórico, de visita histórica, como se fosse um museu, em que eles próprios fossem guias turísticos e daí tirassem a sua renda.
Algumas correntes de opinião afirmam que o processo de desmobilização de guerrilheiros da RENAMO, resultante da aplicação do Acordo Geral de Paz de 1992, fracassou por ter sido negligenciado a reintegração económica, realizando ser necessário olhar para a questão da transparência na distribuição das oportunidades para evitar novas tensões. Para o também docente universitário Constantino Marrengola, este ponto de vista é defensável.
Eu acho que a luta é pelas oportunidades que eles acham que têm que ser distribuídas. Então, basta essas oportunidades serem distribuídas. Toda poeira vai passar. É importante que...
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Felipe Nascimento, líder da União para a Mudança e o Progresso do Príncipe, foi nomeado esta segunda-feira para as funções de presidente do Governo Regional do Príncipe pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Óscar Medeiros.
O novo presidente do Governo Regional do Príncipe é filho de cabo-verdianos, nascido há 30 anos em Nova Estrela, localidade ao sul da Ilha do Príncipe. Felipe Nascimento é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. É advogado de profissão. Foi jurista e técnico superior na Câmara de Oeiras, em Portugal. Regressou à Ilha do Príncipe em 2019 e, em novembro do mesmo ano, foi eleito presidente da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, UMPP, durante o 4º Congresso deste movimento político que governa a Ilha do Príncipe há 14 anos. Felipe Nascimento foi nomeado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, para liderar o governo regional da Ilha do Príncipe na sequência do pedido de demissão do anterior presidente Tosé Cassandra, provavelmente candidato às próximas eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe em 2021. O novo governo da região autónoma do Príncipe, chefiado por Felipe Nascimento, integra 4 secretarias regionais. A tomada de posse dos 5 membros deste governo está marcada para esta terça-feira. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O antigo vice-presidente americano Joe Biden será formalmente proclamado candidato democrata à eleição presidencial de 3 de novembro, na quinta-feira, o último dia da Convenção Nacional do Partido que inicia hoje. Biden fez história na semana passada ao nomear a senadora Kamala Harris como sua candidata a vice-presidente, a primeira mulher de origem africana e a primeira de ascendência indiana a concorrer a tal cargo. A convenção completamente virtual não terá emoção das anteriores, mas os democratas apresentam-se unidos contra Donald Trump. Álvaro Lugier Andrade.
O antigo vice-presidente Joe Biden e a senadora Kamala Harris fizeram a sua primeira aparição conjunta em Wilmington, em Delaware. Neste ciclo eleitoral, a Convenção Nacional do Partido Democrata selecionou Milwaukee, no estado do Wisconsin, como cidade anfitriã. Mas a pandemia da Covid-19 transformou o evento em virtual.
a primeira convenção de um partido a enfrentar tal desafio. A convenção ainda contará com pesos pesados do partido do passado e do presente, desde a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton, aos antigos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, à jovem congressista de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, à antiga primeira-dama Michelle Obama. O ex-pré-candidato presidencial e atual senador Bernie Sanders diz que Harris reforça o partido.
Eu acredito que Kamala é, como alguém que a conhece há vários anos, incrivelmente inteligente, incrivelmente difícil, e eu gostaria de estar na pele do vice-presidente Pence num debate com ela. Acho que ela é um trunfo para a campanha de Biden e creio que vai se dar muito bem na campanha. Ouvi hoje que ela não cumpre os requisitos e, a propósito, o advogado que escreveu esse artigo é um altamente qualificado e muito talentoso.
O presidente Trump, numa recente conferência de imprensa em Washington, disse que ouviu argumentos convincentes questionando a elegibilidade de Harris para concorrer em resposta a uma pergunta da Voz da América. Harris nasceu em Oakland, no estado da Califórnia, e os críticos comparam os comentários de Trump às suas alegações anteriores que questionaram a cidadania americana do antigo presidente Barack Obama. O conselheiro principal da campanha de Trump, Jason Miller, responsabiliza a imprensa por se concentrar na questão da elegibilidade de Harris.
Não é um tema que estamos a usar na campanha. O presidente disse que não é algo que quer, nem estamos interessados. E, na nossa opinião, é assunto encerrado. Fim da história. E as únicas pessoas que continuam falando disso são os jornalistas.
End of story. And the only folks who keep bringing it up are the media.
A única coisa que permanece indiscutível é a Convenção Nacional Democrata, que arranca hoje. E um dos oradores vai ser o antigo governador de Ohio, John Cassis. Trump aceitará a nomeação do seu partido na Convenção Nacional Republicana, que começa no próximo dia 24.
No Malawi, as autoridades procuram formas de reiniciar as aulas após a interrupção pela Covid-19. Detalhes com Ana Guedes.
A 20 de março último, o governo do Malawi anunciava o encerramento indefinido de escolas antes do país registrar os seus 3 primeiros casos de Covid-19, isto a 2 de abril. Mas até sábado, o Malawi tinha confirmado 5.026 casos e 157 mortes. No seu discurso nacional semanal no sábado, a Chakwera disse que a decisão de reabrir as escolas decorre dos avanços que o Malawi está a fazer na luta contra o Covid-19.
Embora o número dos que tenham sido infectados com o vírus já tenha passado de 5 mil, apenas 5% necessitaram de hospitalização. Mesmo entre os 389 profissionais de saúde que contraíram o vírus, perdemos apenas um e os demais estão em recuperação.
A atualização diária da Força Tarefa Presidencial sobre Covid-19 mostra que mais de metade dos casos confirmados foram recuperados até agora, o que deixa Malawi com 2.246 casos ativos, dos quase 40 mil pessoas que foram testadas até agora em todo o país. Chakwera disse que tais esforços merecem ser elogiados.
É por causa da sua organização que agora somos capazes de definir alguns marcos para a restauração da ordem social e a recuperação da economia. Por exemplo, no agrupamento de educação do Grupo de Trabalho, já foram desenvolvidas diretrizes sobre o que as escolas precisam fazer para reabrirem com segurança.
A mudança para reabrir escolas é uma resposta aparente a um pedido de ativistas da educação que na semana passada se encontraram com Chakwera e lhe disseram a ele que o encerramento das escolas estava a colocar em risco o futuro dos alunos, especialmente as meninas. Eles mencionaram que centenas de meninas em todo o país engravidaram e outras casaram-se desde que as escolas fecharam as suas portas. Titus Divale é um especialista em epidemias na Faculdade de Medicina de Malawi. Ele alerta que o bom número de recuperações do Covid-19 não deve levar a uma atitude de complacência.
A coisa lamentável que vai acontecer é que assim que reabrirmos, o número de casos pode aumentar novamente. O número de mortes pode aumentar novamente. Então o que vai acontecer é que agora haverá um enorme fardo sobre um setor que lutou sozinho contra a epidemia desde o início, o setor da saúde.
No início desta semana, o Ministério da Saúde anunciou diretrizes para as autoridades escolares seguirem assim que as escolas forem reabertas. Isso inclui verificações de temperatura, documentação da tosse persistente ou falta de ar e documentação da rotina de alunos de famílias afetadas pelo Covid-19. O Ministério da Saúde também recomendou que os alunos lavem as mãos com água e sabão ou usem desinfetante, usem uma máscara facial e observem a distância física. No entanto, Chacoera disse que o Governo vai, a partir desta semana, começar a avaliar a disponibilidade de cada escola para que apenas aquelas que sigam os padrões de segurança possam reabrir.
Caminhando para o final, o desporto.
Esportiva, vamos começar na Alemanha, Deutschland. Não é para falar da cabazada que o Bayern de Munique deu na sexta-feira ao Barcelona, não. Vamos falar do jogo entre o Inter de Milão e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que vai decidir quem é o segundo finalista da Liga Europa. Favorito? A partida é o Inter, mas Shakhtar... não é equipa para menosprezar. Lá muitos jogadores com muita habilidade. Ontem, Sevilha qualificou-se para a final. Sevilha, por tradição, o dono da Liga Europa, já ganhou a competição 5 vezes, incluindo 3 vezes seguidas em 2014, 15 e 16. Ontem, Sevilha venceu o Manchester United por 2-1. Mas Manchester, no início da segunda parte, teve oportunidades de sobra para se adiantar no marcador. Não o fez. Sevilha não perdoou. Golo da vitória obtido pelo suplente holandês De Jong, depois de um cruzamento que os defesas do Manchester United não querem de certeza revisitar, mas vão ter que fazê-lo para verem o erro que cometeram. Incrível. A final da Liga Europa é na sexta-feira. Amanhã decide-se o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Leipzig, da Alemanha, defronta o Paris Saint-Germain do Neymar. Em teoria, PSG favorito, principalmente se desde o início estiverem lá o Mbappé e o Neymar. Mas não menosprezar o Leipzig, não senhor, e vamos todos prestar atenção àquele grande defesa central, Dayot Upamecano, que tem raízes da Guiné-Bissau e é muito, muito, muito bom. Depois, na quarta-feira, Bayern de Munique defronta o Lyon para decidir o outro finalista, e tudo aponta que será o Bayern. Máquina imparável, como atesta o Barcelona, onde, entretanto, se fala da reconstrução total da equipa depois da cabazada que apanharam do Bayern. 8-2. Grosso, cabazada. Estão a saber, Messi vai ou fica, mas para já uma coisa é certa. Muitos jogadores vão ter que se ir embora. Um pormenor ainda a notar, que os ouvintes de certeza já notaram, é que nesta semifinal da Liga dos Campeões, 2 equipas da Alemanha e 2 da França. Ainda no futebol, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou o adiamento dos jogos de qualificação para o Mundial de Femininos, que se vai realizar no próximo ano na Costa Rica e no Panamá. Os jogos de qualificação estavam programados para começar em setembro, foram adiados devido às restrições de viagens impostas pela pandemia do coronavírus. Basquetebol americano, NBA, os playoffs arrancam finalmente hoje. Tudo à porta fechada, sem público, a não ser pela televisão, devido, claro está, ao coronavírus. Os campeões da época passada, o Toronto, que ficaram em segundo lugar na Conferência Leste, defrontam o Brooklyn Nets, que ficou em sétimo. Nessa mesma conferência, o Boston ficou em terceiro, defronta o Philadelphia em sexto. Denver, terceiro classificado na Conferência Oeste, defronta o Utah Jazz, que ficou em sexto nessa conferência. Los Angeles Clippers, que ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, defronta o Dallas, em sétimo. Amanhã há mais. Cada eliminatória disputada em 7 jogos, pelo que vai haver muitos jogos da NBA para ver pela televisão.
Em destaque nas notícias, o Partido Democrata inicia hoje convenção virtual para nomear Joe Biden às presidenciais americanas. Al-Shabaab mata mais de 20 pessoas em diversos ataques na Somália. E no Congo Democrático, trabalhadores que combatem a epidemia de ébola entram em greve. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última parte com o Álvaro Miguel Andrade. Um abraço do Mariano Bartolomeu e de Amêncio Miguel. Até amanhã. Boa noite.